Mateus, ou São Mateus, como você preferir. Alguns gostam de colocar o São na frente do Evangelho, então não tem problema nenhum. São Mateus, São Lucas, São João. Não tem problema não, querido. Vamos lá, Mateus, capítulo 6, verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal em cada dia, traz a si mesmo. Amém? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Queridos, isso é algo maravilhoso, porque nós somos tendenciosos, nós somos levados no dia a dia a estarmos preocupados. Nós somos condicionados a cada dia estarmos preocupados com isso, preocupados com aquilo, preocupados com o que vamos comer, preocupados como vamos pagar as contas, preocupados com o que vamos fazer no trabalho amanhã, preocupados com a roupa que precisamos lavar, preocupados com tudo. E eu tenho observado que uma dessas estratégias do inimigo nos últimos dias da igreja é nos deixar preocupado. Porque enquanto estamos preocupados com as coisas, nós não estamos vivendo por fé. Porque a fé, ela é contrária da preocupação. Amém? Porque aquilo que nos preocupa é aquilo que nos paralisa. E geralmente somos levados a sermos parados e a estarmos preocupados por circunstâncias naturais. Pouco paramos, não sei se você já testemunhou na sua vida cristã, você encontrar um irmão e olhar para o irmão e dizer: irmão, como é que você está? Irmão, estou muito preocupado. Preocupado com o quê, irmão? Estou preocupado com as almas que estão indo para o inferno. Eu estou preocupado porque os dons do Espírito Santo na igreja não estão tão viventes. Eu estou preocupado com os irmãos que não estão orando em língua de forma tão fervosa. Eu estou preocupado com as manifestações de cura na igreja que está poucos. Você não vê pessoas dizendo que estão com esse tipo de preocupação, na sua grande maioria. Geralmente as pessoas chegam para você e dizem: rapaz, eu estou preocupado, rapaz, com o trabalho. Ah, eu estou preocupado com as contas. Eu estou preocupado com meu filho. Eu estou preocupado com meu marido, eu estou preocupado com a minha esposa, eu estou preocupado com a minha vida financeira, eu estou preocupado com a minha saúde. E se você parar para analisar essas coisas que têm nos deixado preocupado, que têm muitas vezes nos paralisado, são coisas extremamente naturais, ao qual nós não devíamos estar nem tão pouco pensando nelas. Porque a palavra nos diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. E parece que a igreja inverteu os valores. Parece que a igreja não tem despertado para aquilo que o Senhor tem dito a ela em sua palavra. E eu orando ao Senhor e buscando uma palavra, e fiquei perplexo diante dessa revelação, porque o Espírito me trouxe isso à lembrança, falando comigo, me chamando a atenção. E aí, queridos, eu me vi como um pastor, à frente de uma igreja, liderando um ministério de pessoas, sendo o líder de pessoas, sendo um líder espiritual, sendo exortado pelo Espírito por causa de andar preocupado com coisas ao qual eu não deveria me preocupar. E aí o Espírito me trouxe isso. E eu fiquei meditando, eu digo: meu Deus, se eu que sou o pastor tenho andado preocupado a esse nível, imagine as ovelhas como estão. Porque geralmente o pastor é aquele que está no nível, muitas vezes, espiritual, acima das ovelhas. E quando eu me vi nessa situação, eu disse: Pai, me perdoe, porque eu não posso agir assim. Eu tenho que andar o tempo todo vigilante. E isso serve para você também, querido. Nós temos que estar andando o tempo todo vigilante para que as astúcias do inimigo, para que o dia a dia não venha sobre nós de forma tão grande que ele chegue a nos consumir por inteiro e chegar ao ponto de paralisar a nossa fé. Porque, queridos, o pecado, quando chega para nós, ele não chega de uma forma assim, chegou eu, sou eu, o pecado. Não. Ele vem camuflado, amém? Ele vem de forma sutil. A Bíblia diz que o diabo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é estrategista, ele é aquele que planeja, ele é aquele que espera o melhor momento. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós, por um tempo oportuno. Ele é oportunista. Por isso que a palavra nos exorta a estarmos o tempo todo, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Precisamos estar o tempo todo, queridos, vigilantes, para que nós não sejamos persuadidos por coisas naturais e tiramos o foco dos nossos olhos, que deve ser Cristo. Amém? Queridos, o natural não pode tomar o lugar de Deus na sua mente. O natural não pode tomar o lugar de Deus, querido, e não pode se tornar o primeiro na sua vida. Eu, querido, essa semana foi uma semana que eu fiquei preocupado com algumas coisas naturais, que veio sobre mim algumas pressões, vieram muito fortes essa semana. Porque quando investimos no reino de Deus, o diabo se levanta do outro lado para investir sobre nossas vidas, querido. Porque o diabo não vai ficar parado vendo você saquear o inferno. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não desista, avance, porque o maior está com você. Você é vitorioso sobre toda circunstância. Não temos que ter medo dele, não. Ele é que tem que ter medo de nós. Existem pessoas que vivem amedrontadas. Ah, eu não vou fazer isso não, porque senão o diabo, meu irmão, vai se levantar contra mim. É melhor eu ficar aqui quietinho. Eu não vou saquear o inferno não, porque senão o diabo se levanta e vem forte. Não, queridos. Nós temos que nos levantarmos em Deus mesmo e saquearmos o inferno e tirarmos todas as vidas, quanto forem possíveis e necessárias, da mão do maligno e entregá-las a Cristo. Minha esposa estava falando essa semana o quanto ela se entristece no coração de ver pessoas tendo sua vida ceifada sem conhecerem a Cristo. E eu olhei para ela e disse: filha, isso é uma verdade. Eu entendo plenamente o que você está falando. Agora, esse sentimento que você está tendo foi Deus que colocou dentro de você. É essa compaixão, esse amor pelas almas. E aí eu disse: você imagina Cristo, você imagina Deus, vendo a sua criação se perdendo, como é que ele não fica? Quando ele já fez tudo para que ela não se perdesse? Amém, queridos? É como se você faz ali, você é professora, você dá o estudo para o aluno, você faz a prova com ele, você dá todo o material que ele precisava para fazer uma boa prova, ele faz o bom teste, você sabe que ele tem conhecimento, e quando chega na hora da prova, ele não faz nada e tira um zero. Você se olha e se sente frustrado, porque você sabe que o trabalho foi feito, você sabe que tudo que estava ao seu alcance para que aquele aluno tivesse uma boa nota, você fez, você doou o seu tempo, você doou o seu sangue, doou o seu conhecimento, fez estratégias com ele para que ele pudesse fazer, você sabia que ele tinha capacidade de ter acertado, e quando ele erra, aquilo lhe frustra, aquilo lhe traz um desânimo, porque você sabia que existia nele um potencial e uma capacidade. Assim é Deus quando olha para nós. Deus não se alegra no seu coração, pelo contrário, ele se entristece muito quando vê a sua criação, o melhor da sua criação, a sua imagem, a sua semelhança, errando por bobagem, pecando sem necessidade, entendeu? Se desviando do caminho dele, sem necessidade alguma, por bobagens, por coisas naturais, murmurando quando devia estar glorificando, entendeu? Jogando palavras, trazendo para a sua vida maldições através da sua boca, quando a sua boca deveria ser usada para trazer uma palavra de fé e uma palavra de vida. Vivendo uma vida medíocre, doente, uma vida pobre. Quando eu digo pobre, não só somente no sentido financeiro, mas pobre espiritualmente, quando poderiam estar desfrutando do melhor de Deus na terra, quando poderiam estar tão íntimos dele, ao ponto de jamais se sentirem sozinhas, se jamais se sentirem desamparados, jamais se sentirem rejeitados, porque o autor e consumador da sua fé já está morando dentro dele, e ele poderia ter intimidade com ele 24 horas, porque ele está disponível, e a pessoa passa de semana e de mês sem buscar a sua presença. Isso entristece o coração do nosso Deus. Quando ele vê pessoas indo para o inferno, quando ele conquistou de forma dura, de forma dolorida, querido, de forma sacrificada, a salvação para as pessoas na cruz do Calvário. E as pessoas preferem Iemanjá do que a Cristo. E as pessoas preferem Buda do que a Cristo. E as pessoas preferem os astros do que a Cristo. As pessoas têm preferido tudo menos Cristo. Isso entristece o coração de Deus. Mas nós somos um povo que temos alegrado o coração de Cristo. Eu estou diante de um povo que tem buscado a sua presença, que tem orado, que tem lido a sua palavra, que tem buscado no seu coração viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Amém? Você é esse povo? Essa semana nós lançamos uma direção que Deus havia dado, de passarmos a semana toda tirando 10 minutos do nosso dia para estarmos orando por avivamento, para estarmos orando pelas manifestações de Deus na igreja, para que a gente pudesse estar orando por esse ministério, pelas pessoas que virão até aqui. E eu tenho certeza, querido, que você cumpriu, você que resolveu pegar junto comigo, porque a direção era minha, a visão era minha. Mas se você no seu coração decidiu fazer, eu tenho certeza que você cumpriu diante do Senhor, de estar tirando esse tempo para o Senhor. E eu quero te dizer, querido, que foi, como eu estava falando no começo, uma semana difícil, mas foi também uma semana gloriosa, porque foi uma semana onde nós vimos pessoas, vidas sendo alcançadas pela palavra de Deus, pessoas carentes de orações, pessoas com seus casamentos destruídos, pedindo oração, clamando por uma palavra de escape, clamando por uma esperança, clamando para quem? Para nós, que somos a esperança delas, porque Cristo está em nós e se move através de nós. Amém? Por que que a pessoa chega para você para lhe pedir oração? Porque ela consegue ver Deus em você. Ela consegue saber que Deus é contigo, por ela saber que você está com Deus e Deus está contigo, ela é capaz de chegar para você e dizer, ore por mim, porque ela entende que Deus escuta você. Amém? Ela entende que você tem uma palavra de esperança para o coração dela, você tem uma palavra de vida, uma palavra de transformação para a vida dela. E é você, querido, que Deus quer usar. Então a palavra diz que nós não devemos andar preocupados. Não devemos estar, queridos, ansiosos com coisa alguma. Antes, olha o que, é que a palavra nos diz. Não andeis ansiosos, mas antes as suas petições sejam entregues diante do altar de Deus. Amém, queridos? Deixa eu lhe dizer algo. Sabe, se preocupar com o problema não vai resolver o problema.
O que vai resolver o problema é você entregá-lo diante do altar de Deus. É você pegar o seu jugo pesado, o seu fardo pesado, e entregar diante de Cristo e trocar pelo jugo de Cristo, que é manso, suave e leve. Ele diz na sua palavra. Às vezes, analisando a vida de Marta e a vida de Maria, que uma estava lá toda preocupada na sua casa porque Jesus havia chegado, e uma ficou lá preocupada com os afazeres domésticos para entregar para Deus o melhor, e a outra estava simplesmente não preocupada com coisa nenhuma, estava simplesmente prostrada nos pés do Senhor. E muitas vezes, analisando aquele texto, nós somos tendenciosos a achar que aquela que estava lá nos pés de Jesus, e enquanto a sua irmã estava fazendo todo o trabalho, era que merecia ser exortada, era que merecia ser chamada a atenção, era que merecia sair sair daquele momento, daquele estado, e ir ajudar a sua irmã. Mas quando Maria chega e diz: Senhor, você não vê Marta o que ela está fazendo? Enquanto eu estou aqui toda atarefada, fazendo os afazeres para cuidar das coisas do Senhor, ela está aí sem poder me ajudar. Aí Jesus olha e disse: ei, ela escolheu a melhor parte. Você consegue entender isso, querido? Muitas vezes estamos tão preocupados em como ganhar dinheiro, em como fazer a empresa prosperar, em como fazer o meu casamento ficar bem sucedido, em como cuidar disso, em como cuidar daquilo outro. Nós estamos tão preocupados com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos maridos. Estamos tão preocupados com as coisas naturais que nós esquecemos a melhor parte, que é estar diante dos pés do Senhor. É a melhor parte, queridos. E ele diz que quando nós estamos diante da sua presença, buscando a sua face, quando nós estamos nos derramando diante dele, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos, ele cuida de nós. Ele cuida para que aquilo seja alcançado para nós. E é o que eu te digo essa noite, meu amado irmão. Que você não ande ansioso com o que vai ser o amanhã. Que você não esteja ansioso com as coisas terrenas, mas que você esteja colocando as suas petições diante do altar do Senhor, que está com o ouvido aberto para ouvir a sua oração e responder a sua oração. Porque Deus não tem filhos prediletos. Amém? Deus não só escuta a oração do pastor. Deus escuta a oração de qualquer pessoa, portanto que ela seja sincera. Porque Deus, quando nos sonda por dentro. Deus vê o nosso interior. Deus vê a atitude do nosso coração. Então, quando chegamos diante do Senhor com um coração contrito, Deus nunca desprezará. Tá certo? Desprezará. Amém? Desprezará. É isso mesmo. Quando estamos com o coração contrito diante do Senhor, ele nunca desprezará a atitude do nosso coração. Então, queridos, vamos continuar aqui. Mateus 6. Vamos ler 25 agora. Mateus 6, versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha a pergunta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? É uma outra pergunta. Qual de nós, por mais que vos se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Olha, interessante isso, né? A Bíblia diz que o homem que anda preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de se fazer amanhã, é considerado um homem de pouca fé. E como é que a fé vem, queridos? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, se queremos ter uma medida de fé grande, precisamos ouvir a palavra de Deus constantemente. Todos os dias. Todos os tempos. Em fora de tempo também, precisamos estar nos alimentando diariamente dessa palavra, porque essa palavra em nossos corações, ela vai chegar no ouvido, vai ser lançada nos nossos corações, vai cair num bom terreno dos nossos corações, vai crescer e dar fruto. Essa semana lá em casa, eu estava fazendo um trabalho de limpeza de casa mesmo, e eu peguei uma esponja, as donas de casa sabem isso que eu vou estar falando agora. Eu peguei uma esponja, coloquei com sabão dentro de uma vasilhazinha e comecei a lavar o banheiro e tal, lavando vaso, aquela coisa toda. E eu deixei aquela esponja com um pouco de água dentro daquela vasilha. Terminei de fazer o trabalho e ficou lá. No dia seguinte, quando eu me acordei que fui ao banheiro, aquela vasilha estava lá. Só que quando eu olhei para a esponja, entendeu? A esponja tinha chupado toda a água que tinha dentro daquela vasilha. E eu olhei para aquilo e disse, vale Deus, cadê a água que estava aqui? Eu lembrei que eu tinha deixado com um pouco de água. Quando eu peguei na esponja, a esponja estava encharcada. Na mesma hora o Espírito falou comigo. Na mesma hora o Espírito disse, você precisa se encher da minha palavra, para que quando venham as pressões, saia de dentro de você a minha palavra. Amém? E é isso, querido, que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser como aquela esponja. Aquela esponja pegou toda a água, quando eu a pressionei, saiu de dentro dela o quê? O que ela tinha colocado para dentro. Água. Se nós colocarmos a palavra de Deus para dentro de nossas vidas, quando vier as adversidades, quando vier as pressões do dia a dia, tentando nos parar e nos neutralizar, o que vai sair de dentro de nós? A palavra de Deus. O diabo chega com doença, você vai sair de dentro de você o quê? O que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Pai, eu tenho a minha cura. Eu declaro sobre o meu corpo que enfermidade não pode estar sobre ela. Eu sou curado em nome de Jesus. Amém? A tristeza quando vier sobre você, que vier a pressão, quando vier o desânimo, você vai dizer o quê? Ei, o que é que a palavra diz sobre isso, sobre tristeza? Eu não devo ficar triste. A palavra do Senhor diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz que o Espírito da alegria está em nós. O Espírito de Deus veio morar em nós. Se o Espírito de Deus está em nós, não há motivo nenhum para a tristeza. Porque Deus é a própria alegria. Amém? Quando vier algo roubar a nossa paz, quando vier algo tirar de nós, nos deixar inquieto, o que é que vai sair de dentro de nós? Ah, eu vou ficar inquieto mesmo, porque é assim mesmo, rapaz, a vida, o mundo hoje é tão difícil, rapaz, as coisas do dia a dia são assim mesmo, fica assim, eu estou assim, atribulado. Não, queridos, o que vai sair de dentro de você, se você estiver cheio da palavra, quando vier a tribulação, quando vier a pressão, vai sair o quê? O que é que a palavra diz sobre isso? Jesus, uma certa vez, olhou para os discípulos e disse, tende a minha paz vos dou. Opa, eu tenho a paz de Cristo em mim, eu não vou estar atemorizado. Pai, obrigado pela tua paz que reina dentro de mim. Ela será manifesta, nada irá roubar a minha paz. A tua palavra diz, Pai, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu vou me aquietar, Pai, na confiança da tua soberania, na confiança, Pai, da tua glória, na confiança do teu poder sobre todas as coisas. Pai, muito obrigado pelo nome de Jesus, Pai, porque é um nome soberano sobre todos os nomes. É o maior nome que há no céu, na terra e abaixo da terra. E sobre esse nome, Pai, a tua palavra diz que eu não preciso ficar angustiado, que eu não preciso ficar atemorizado, que eu não preciso ficar horrorizado diante das circunstâncias. Eu não vou precisar ceder diante das pressões, porque a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tua palavra me garante, Pai, que tudo eu posso em ti, porque é você que me fortalece. Precisamos estar cheios de Deus, queridos. Precisamos nos encher do Senhor. Se Deus cuida, querido, das árvores, das plantas, dos pássaros, imagine de nós, que somos a sua imagem e a sua semelhança, que somos seus filhos. As outras coisas todas são criaturas de Deus, mas nós não, nós somos filhos do Altíssimo. Amém?